estamos aqui todas as quintas-feiras, como dizia o nosso querido ex-senador Jaime Campos, né? Aqui tem a turma, quem está chegando hoje, é o seguinte, aqui tem a turma que tira o leite e os que tomam leite, mas tem uns que busca a vaca, que chega mais cedo ainda, né? Então, aqui nessa comissão é assim que funciona. Mas eu gostaria de, além de cumprimentar, desejar um bom andamento nessa comissão, que tenho certeza absoluta que vai acontecer, falar um pouquinho só também dessa questão que o senador Mock e o senador Luiz Henrique já colocaram, da questão da greve, ou não é mais nem greve, desse movimento, dessa insatisfação que hoje ocorre junto aos transportadores, aos motoristas. Eu tive a oportunidade na sexta-feira de participar de ir em alguns piquetes no estado de Mato Grosso e me surpreendi com o grande número de demandas que tem dentro desse movimento. Não é um movimento só pelo óleo diesel, não é um movimento só pela baixa de frete, mas ele é um movimento, senhoras senadoras e senhores senadores, é um movimento de reivindicação de uma maneira geral, até da condição de trabalho de cada um desses trabalhadores do volante que rodam nas estradas brasileiras. Então, nós não vamos conseguir acalmar esse movimento, levá-lo de volta ao trabalho, pura e simplesmente olhando o trabalho, sem nos preocupar com uma série de coisas que vão passar por essa Comissão de Agricultura, vai passar pela Comissão de Direitos Humanos, pela Comissão de Assuntos Econômicos, de Infraestrutura. É muito complexo tudo o que está acontecendo. E a lei aprovada pela presidenta, que era uma lei desejada pelos motoristas, é uma lei importante, não há mais uma reclamação sobre ela. Mas me assusta um pouco é a reação daqueles que são contrários a essas atividades, como, por exemplo, nesta semana, no jornal, acho que foi no Jornal Nacional, que assisti uma matéria, e aliás vi hoje pela manhã já também num grande jornal uma chamada de uma associação dos concessionários de rodovias reclamando. E essa reclamação, senadora Ana Amélia, ela já tem um intuito. Eu já começo a reclamar para pedir aumento do pedágio, tá certo? Porque ele diz o seguinte, pedir um aumento de 10% no peso que trafega nas rodovias. Não é isso, não foi isso que foi autorizado. O que foi autorizado é a diferença entre eixos para 10%, que era de 5%. Toda a legislação do Mercosul é 10%, só a nossa era de 5%. Então, isso cria problemas com os nossos vizinhos. Outra situação, os caminhões que saem carregados das fábricas, quer seja de fábrica industrial, ou de fazendas, ou de armazéns que beneficiam grãos, todas as balanças nossas são balanças inteiras, são balanças de 25 metros, 28 metros. O caminhão é pesado inteiro, por peso bruto, 70 toneladas. Ele não pode carregar mais que isso, ele não carrega mais que isso. Só que quando chega nas rodovias, senador Luiz Henrique, os pesos são verificados por eixo. Então, se você colocar 40 toneladas seu num caminhão e não colocar na posição correta, ou se essa carga andar um pouco, por exemplo, caminhão carregado de boi, o boi não vai ficar parado no lugar certinho. Um caminhão carregado de suínos, ele se movimenta, tem as divisões dentro dos caminhões, mas eles se movimentam, são seres vivos. Soja, milho, você carrega, ele se acomoda e faz um laço embaixo da carroceria. Então, o que sempre se procurou nessa lei foi isso, é tirar da mão da fiscalização uma interpretação que está errada, que a lei não estava correta. Então, isso que eu digo, já me preocupa porque daí os concessionários estão dizendo pela imprensa de que se autorizou aumentar 10% do peso, como se um caminhão pudesse levar 50 toneladas, ao invés de 50, poderia levar 55. Não é nada disso. Ele continua levando as 50 toneladas que sempre foi dito a ele. Então, nós teremos muito trabalho nessa comissão e outras comissões. Eu, pessoalmente, tenho compromisso com caminhoneiros da base, do chão, do asfalto, do volante, daqueles que trafegam todos os dias, de trazê-los aqui, para que, pelo menos, eles possam dizer aos senadores e a essa casa o grau de dificuldade que eles têm, não só na questão de remuneração, mas efetivamente em condição de trabalho. Então, senadora, parabéns pela posse e conte comigo 100% para essa comissão andar bem.
Obrigada, senador Blairo Maggi. Vossa Excelência traz elementos para que haja, pela população, uma compreensão melhor de todos os aspectos relacionados a essa paralisação. Veja só essa questão dos eixos e do peso do caminhão. Quer dizer, só quem entende disso pode falar disso, porque, como disse, eu ouvi o representante da entidade das concessionárias dizer exatamente isso. Vai aumentar, então isso vai ter que aumentar para todo mundo. Não tem almoço de graça, a famosa frase, né? Então vai aumentar para todos. Então agradeço a Vossa Excelência, passo imediatamente a palavra ao senador Flecha Ribeiro e depois ao senador Lazier Martins.
Senadora Ana Amélia, quero parabenizá-la pela sua eleição a presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Espero que Vossa Excelência não solicite o tratamento de presidenta, como fez. Espero que Vossa Excelência não aceite o tratamento de presidenta, como fez o senador Blairo. Presidente, até para ficar bem diferente da presidenta, que Vossa Excelência é uma das fiéis escudeiras do interesse do nosso país no Congresso Nacional. A sua eleição por aclamação já demonstra. Já demonstra a escolha que o seu partido fez ao indicá-la à presidência da comissão, pela sua competência e pela sua determinação. Ao saudá-la, quero dizer que o Pará, hoje, é um estado em que o agronegócio está se tornando importante. Nós somos conhecidos sempre ou pela floresta ou pelos minérios. Né? Agora o agronegócio está avançando. Pará tem o quarto ou o quinto rebanho bovino do país. E a produção de grãos avança do norte de Mato Grosso pelo sul do Pará. Há pouco Vossa Excelência saudou o senador Blairo Maggi como de Mato Grosso, mas o senador Blairo Maggi é do Pará também, porque ele tem inúmeros negócios e nos ajuda a desenvolver o nosso estado. Eu quero me solidarizar com todos que já o fizeram com o movimento. Eu não chamo de greve, porque não é uma greve, é um movimento que os caminhoneiros estão fazendo, reivindicando melhores condições de trabalho, em especial para aqueles caminhoneiros autônomos. Eles foram induzidos pelo governo de plantão quando escancarou o crédito para que eles tomassem financiamento para que pudessem comprar o seu caminhão. E agora com dificuldade de pagar a prestação. Não são só eles, não. São centenas de milhares de brasileiros que estão nessa mesma condição. Ainda agora foi suspenso o Minha Casa Melhor, um programa que dava R$5.000 ao usuário do Minha Casa Minha Vida para mobiliar o apartamento. Programa eleitoreiro, puramente eleitoreiro. Então, vão ser suspensos todas aquelas bondades, entre aspas, feitas pelo governo durante o processo eleitoral, vão ser extintas ou alteradas pelo que os jornais estão chamando de pacote das maldades. Mas, Vossa Excelência, além de estar aqui como presidente da comissão defendendo os interesses do Brasil, está com a sua competência no plenário do Senado Federal atenta para que nós possamos lá também colocar os interesses do Brasil acima de qualquer sigla partidária, seja ela qual for.
Senhor Flecha Ribeiro, líder representante do Pará, pelas manifestações aqui durante os últimos anos, nós combatemos o bom combate. Vossa Excelência, muitos projetos importantes, preocupado com a sustentabilidade no Pará, onde a região amazônica é relevante, grandes reservas de água, hídricas, no debate das hidrelétricas no seu estado, o seu cuidado e a sua preocupação com as populações ribeirinhas. Então, tudo isso está na minha memória, na agenda, então nós vamos continuar trabalhando juntos. Fico feliz também de saber que o senador Blairo está ajudando o seu estado a crescer. Eu acho que é isso que ajuda o Brasil a ser cada vez maior. Ah, é? Bom, então tava com... saiu do Rio Grande, por isso, saiu do Rio Grande para fazer essas coisas. Com alegria, passo a palavra ao senador Lazinha Martins, em seguida ao senador Wellington Fagundes. Senador Donizete, senador Donizete Nogueira também em seguida. Eu passo a palavra ao senador Lazinha Martins.
Senadora Ana Amélia, antes de mais nada, o meu entusiasmo como gaúcho em saudá-la pela investidura nessa importante comissão. Eu tenho certeza que lá no Rio Grande do Sul há uma vibração muito grande entre os produtores rurais com a sua indicação para a presidência desta comissão, porque todos nós conhecemos muito bem a sua dedicação, o seu gosto pela agricultura. Ainda na campanha eleitoral, percorrendo o Rio Grande do Sul, percebi o quanto é grande o seu prestígio entre os produtores rurais. Me acostumei a vê-la em todos os eventos, exposições, feiras de produção agrícola, como agora teremos no próximo fim de semana a abertura daquela que talvez seja hoje a maior feira de agricultura do país, a Expo Direto. E já soube que a senhora estará lá presente, como também estarei lá presente. Então, é uma vitória não apenas do Rio Grande do Sul, é uma vitória do Brasil ter uma pessoa do ramo, experiente, nesta área em que, para nós, particularmente do Rio Grande do Sul, há uma dependência muito grande. Aos colegas senadores, se não sabem, eu digo aqui, o Rio Grande do Sul, na sua economia, depende 37% da produção primária. Produção primária, que o nosso presidente Afarsul combate a expressão. Ele entende que não se deve dizer produção primária, mas produção primeira, porque dependemos dessa produção vitalmente. Então, senadora, estamos alegres, eu fico satisfeito em estar na suplência desta comissão, pretendo sempre que possível estar aqui presente, acompanhar o seu trabalho. Há inúmeras missões urgentes, entre elas esta dos caminhoneiros, onde acho que a criação de uma comissão para tratar desse assunto é muito importante. Os caminhoneiros têm suas razões, eles têm sido muito prejudicados. Há uma redução considerável na produção industrial no Brasil. Se há redução da produção industrial, há menos cargas. Se há menos cargas, há menos renda para os caminhoneiros. E se não bastasse o aumento do diesel e o pedido deles do aumento do preço do frete, que seria uma maneira de compensar as perdas que estão tendo. E nada disso acontece. Então, é importante se esta comissão puder também intervir neste ramo. Nós vivemos num país que é tido hoje como o celeiro de alimentos do mundo. Nenhum país tem espaço para produção agrícola, terras agricultáveis como o Brasil. Nenhum país tem tanta água doce como o Brasil. Então, nós podemos realmente alimentar o mundo, mas desde que se transformem as políticas ora existentes. E, nesse sentido, esta comissão tem um papel transcendental. É a partir de um trabalho eficiente e que terá o seu comando que nós poderemos dar a nossa contribuição. Então, cumprimentos. Nós, gaúchos, estamos muito satisfeitos com a sua investidura na presidência desta comissão e tenho certeza que seu trabalho será extensivo a todos os brasileiros. Cumprimentos.
Muito obrigada, meu caro amigo, colega, conterrâneo Lazinha Martins, pelas estimulantes referências. Ele dizia também que aqui nesta casa e nesta comissão nós temos dado um enorme espaço e apoio à Embrapa. Quando Vossa Excelência fala da nossa potencialidade agrícola em relação à terra, à extensão das terras agricultáveis ainda, e também da nossa capacidade hídrica, né? Nossos rios, embora essa crise que o Sudeste esteja vivendo com a escassez de água, que impacta de novo sobre a agricultura, é outro tema sobre o qual nós temos que nos ater. Eu quero lhe dizer que a Embrapa, nos últimos 30 anos, foi possível, graças à pesquisa, à ciência e à tecnologia, é que a área plantada no Brasil tivesse aumentado pouco mais, 48%. E, no mesmo período, a produção de grãos ou de comida terá aumentado 248%. Ou seja, é um salto inacreditável. Ou seja, com menor área, maior produção. E vamos fazer isso com aproveitamento das áreas que são degradadas. Então, essas áreas também poderão ser recuperadas para a agricultura. Isso foi muito claro no debate aqui, nesta comissão, quando examinamos o Código Florestal. Aqui estava o senador Mock, que foi uma das pessoas mais envolvidas com o tema, o senador Luiz Henrique e o senador Jorge Viana, foram os relatores dessa matéria, que começou lá com o trabalho na Câmara de Aldo Rebelo, que todos os produtores rurais têm um enorme respeito. Eu passo a palavra agora, então, ao senador Wellington Fagundes, em seguida ao senador Donizete Nogueira e o senador Douglas Sintra.
Da mesma forma, senadora Ana Amélia, gostaria de parabenizá-la. Que bom ver uma mulher presidindo essa comissão que normalmente o Brasil é visto, principalmente no rural, como o país machista, né?
Você agora tem a ministra da Agricultura, mas eu aproveito a sua deixa para agradecer novamente a minha querida senadora Rose de Freitas, que foi vice-presidente da Câmara, e agradecer também a Vanessa Grazeltin, que esteve aqui, a nossa procuradora da mulher no Senado Federal, que prestigiou, ela não é membro, mas aproveito a deixa de Vossa Excelência para sublinhar também o fato de termos uma senadora que é do estado de Tocantins, titular, o senador Donizete chega a casa pela posse da senadora Cátia Abreu no Ministério da Agricultura, que também representa bem as mulheres. Muito obrigada também ao senhor, mas eu lhe interrompi nessa sua manifestação.
E com certeza a presença da senadora Rose é para dar mais força a isso que verdade. A gente estava falando. Mas como sou também... do estado de Mato Grosso, o senador Blairo aqui já falou, essa semana tivemos várias reuniões aqui em Brasília e lá no Mato Grosso também, com os caminhoneiros, e hoje tem muita gente discutindo essa questão dos caminhoneiros aqui na casa e também na Câmara dos Deputados. Eu pude perceber que há uma certa vontade de todos ajudarem, mas ainda não se chegou ao caminho de como conduzir essas negociações. É claro que esse movimento ele começou, ao meu ver, principalmente estimulado pelas empresas do ramo, e os caminhoneiros aí autônomos, todos eles também vivem as dificuldades e foram se agregando, se juntando, mas a gente não percebeu a presença de uma liderança conjunta ou de um trabalho conjunto entre todos eles, para se buscar, inclusive, uma negociação eficiente que venha atender. Por exemplo, uma das maiores reclamações que lá tivemos foi quanto aos recursos do Moder Frota. A maioria dos caminhoneiros alegando que para eles individualmente conseguirem, isso aí eu estou falando dos autônomos, conseguir um financiamento de uma carreta, primeiro, vai no banco, o banco dá preferência normalmente à venda das grandes frotas. Então, o trabalho para se aprovar a compra de 100 carretas, 200, 300, e muitos compraram assim, de volume desse tanto, é a mesma para comprar um caminhão ou dois caminhões. E aí o pequeno fica lá se sujeitando, às vezes, ou a ter apenas o crédito do próprio banco e não da linha do Moder Frota, com juro mais alto, ou, segundo, a acusação, ou pelo menos a afirmação deles, é que a grande maioria, para pegar o financiamento, teve que pagar por fora, nas agências bancárias, até R$10 mil, para poder ter o seu crédito aprovado. Isso, presidente, eu acho que é uma coisa grave, que precisa, inclusive, aproveitar para ser levantado nisso, porque, afinal de contas, representa o maior endividamento deles. E hoje, pelo que a gente tem estimado, nós temos 1.100.000 caminhões, aí eu digo todos os caminhões, é na mão dos autônomos. E das empresas, 1.200.000. Então, em número de caminhões, praticamente a mesma coisa. Só que, claro, nos autônomos são pequenos empresários que estão ali trabalhando diretamente para sustentar, inclusive, aquela situação. Então, eu acredito que esta comissão, aqui também, ela não pode se furtar a isso, né? E vamos, eu quero me colocar aqui como seu liderado para a gente poder trabalhar também esse assunto da forma que a presidência entender que seja melhor o encaminhamento. Não vou estar fazendo nenhum requerimento, porque acredito até que o senador Moca e o senador Blairo já avançaram nisso, e eu quero estar junto naquilo que a presidência entender. Mas eu gostaria de estar apresentando aqui também dois requerimentos. Eu não sei como a presidência pensa em conduzir a comissão, mas se nós teremos a criação de subcomissões.